Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu subo à tribuna amanhã dessa sexta-feira para fazer um agradecimento que muito me honra, um agradecimento aos quase 200 jornalistas que cobrem o dia a dia do Congresso Nacional e que participaram da eleição, mais uma vez, promovida pelo site Congresso em Foco, para reconhecer o trabalho dos parlamentares, deputados e senadores no Congresso Nacional. Faço esse agradecimento porque fui contemplado por esses jornalistas como, na visão deles, entre os 10 melhores senadores, e tive também a honra de ter sido selecionado como entre os 5 parlamentares finalistas em relação ao prêmio de inovação tecnológica e de defesa do consumidor. E fiquei muito honrado por estar na companhia de parlamentares do Distrito Federal, que muito me honram e que muito aprecio e reconheço as suas atuações parlamentares em defesa da ética, em defesa do desenvolvimento, em defesa da nossa cidade. Parlamentares como o senador Cristóvão Buarque, que é uma referência para nós em Brasília, e como o jovem deputado Regufe, também premiado na categoria de melhores deputados e também premiado na categoria de defesa do consumidor. E o senador Cristóvão, também premiado entre os finalistas da categoria de inovação tecnológica e também entre os melhores, foi eleito pelos internautas como segundo melhor senador e pelos jornalistas como melhor senador. Portanto, eu fico muito honrado de estar ao lado desses dois colegas, companheiros, amigos, parlamentares do Distrito Federal, senador Cristóvão Buarque e deputado Regufe, além de outras personalidades do Senado e da Câmara dos Deputados. Entendo que o Congresso em Foco, um site muito respeitado, que acompanha com muita independência a atuação dos parlamentares, estimula a boa política, a boa prática política, ao não apenas reconhecer, através dos jornalistas, que são aqueles que acompanham o dia a dia do Congresso Nacional, a atuação de cada parlamentar, mas também por abrir, através das redes sociais, através da internet, a possibilidade de que os eleitores, os cidadãos brasileiros, em todos os rincões do país, também possam dar a sua opinião sobre o desempenho parlamentar. Eu, de minha parte, além de muito honrado, sinto a minha responsabilidade aumentar com esse reconhecimento. Quero registrar mais uma vez, senhor presidente, eu sinto muita honra mesmo, de ser um representante da capital do Brasil, do Distrito Federal, no Senado Federal. E sempre peço a Deus que me ilumine para que eu esteja sempre à altura da confiança da população do Distrito Federal. Sei que temos desafios imensos no nosso país, o nosso partido tem a compreensão da sua responsabilidade no cenário nacional. É um partido que vem crescendo a cada eleição e, com o crescimento eleitoral, também crescem as nossas responsabilidades, mas temos um compromisso muito grande com o desempenho do governo da presidenta Dilma, que apoiamos, e temos uma responsabilidade muito grande também de resgatar um bom caminho para o Distrito Federal, que é a unidade da federação que tenho a honra de representar. Mas quero aproveitar também, senhor presidente, essa oportunidade para fazer um registro, também parabenizando a equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia, desde a gestão anterior do ministro Sérgio Rezende, mas de forma muito especial ao ministro Marco Antônio Raupe, também a toda a sua equipe, especialmente na figura da doutora professora Mercedes Bustamante e também do secretário do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Cavalcante, pelo fato da decisão do Brasil de entrar na iniciativa internacional de informação sobre a biodiversidade. este ano, num evento que considero dos mais importantes realizados pela Comissão de Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente, nós lançamos o Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira. Iniciativa das mais importantes no sentido de registrar, de catalogar todos os estudos, todas as pesquisas, todas as descobertas em relação à biodiversidade brasileira, para que com isso tenhamos elementos para a formulação de políticas públicas adequadas, não apenas de preservação da nossa biodiversidade, mas da utilização inteligente, da utilização sustentável dessa biodiversidade, garantindo geração de renda, garantindo geração de riquezas, mas garantindo também que as futuras gerações tenham o direito também de usufruir da biodiversidade brasileira e dos benefícios da biodiversidade, e também garantindo que nessa geração os benefícios da utilização da biodiversidade brasileira sejam repartidos de forma justa, correta, respeitando as populações tradicionais, que são as verdadeiras guardiãs da biodiversidade brasileira, de forma muito especial as populações indígenas. Portanto, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o ministro Marco Antônio Raupe, parabenizar a professora Mercedes Bustamante, parabenizar a ministra Isabela Teixeira, parabenizar o secretário Roberto Cavalcante por essa decisão do Brasil de se filiar e entrar na Iniciativa Internacional de Informação sobre a Biodiversidade. Trata-se de uma entidade internacional que reúne diversos países com o intuito de promover o acesso livre e aberto a dados sobre a biodiversidade. Existem hoje no mundo muitos estudos sobre biodiversidade, mas é muito difícil reunir as informações existentes, porque elas estão espalhadas em diversos locais, em diversas instituições de pesquisa, universidades, empresas, ONGs, ao redor do mundo. Esse sistema, essa iniciativa, essas informações existentes, elas foram obtidas com metodologias diferentes, por pessoas que levaram em conta, coletaram dados de diferentes formas, com diferentes aspectos ambientais, socioculturais e até mesmo biológicos. Ou seja, não utilizaram os mesmos procedimentos. Esses dados, eles estão descritos e armazenados em linguagens diferentes, em linguagens de computador diferentes, utilizando bancos de dados diferentes. E, portanto, precisava haver uma uniformização para que todos pudessem ter acesso a essas informações coletadas de diferentes formas em todos os lugares do mundo. Essa iniciativa é importante porque ela exatamente busca integrar os critérios para registro de dados, criando novos meios para descrever os dados em um nível conceitual, os chamados metadados, que são as informações sobre os dados coletados e disponíveis. Desse modo, além de guardar os dados, a instituição detentora dos dados faz uma descrição do material disponível, especificando o que eles contêm e como foram obtidos. Também busca desenvolver ferramentas poderosas de informática que permitam integrar essas bases de dados, fazer bancos de dados de formatos diferentes se comunicarem entre si, fazendo com que os usuários possam acessar esses dados com facilidade, comparar os dados sobre espécies, famílias, classes de organismos coletados ou encontrados em locais muito diferentes, em momentos diferentes. E, principalmente, trata essas informações como dados abertos, como dados acessíveis a qualquer um, para serem compartilhados e, assim, garantir o acesso a todos que queiram fazer estudos, novos projetos e, principalmente, lutar pelo desenvolvimento de inovações tecnológicas. Naturalmente, essa iniciativa está situada no contexto mundial da luta pela conservação da biodiversidade e da busca de soluções sustentáveis para a compatibilização entre desenvolvimento e meio ambiente. portanto, para a formulação de políticas públicas de aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Eu dizia há pouco da importância da criação do Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira, país que detém a maior biodiversidade do mundo, a biodiversidade que está muito presente na Amazônia brasileira, mas que também está muito presente aqui no nosso Cerrado brasileiro. Essas informações, além de serem fundamentais para a formulação de políticas públicas, elas são base para muitos estudos de como utilizar essa biodiversidade. E se as pessoas conseguem acessar essa informação já num determinado estágio de compreensão, de apuração, ela já sai desse estágio, adianta muito o seu processo de pesquisa. Se temos um grande avanço em relação ao Brasil, imagine o que temos tendo um sistema desse de informações acessíveis a todos da biodiversidade mundial. Certamente, o acesso e o uso desses dados é regulamentado com o objetivo de evitar que empresas, instituições e pessoas desonestas queiram se apropriar dos dados para benefício próprio ou para fins inadequados. Ela deve ter uma utilização coletiva, uma utilização para o desenvolvimento da pesquisa mundial, do conhecimento mundial e da utilização racional e sustentável da biodiversidade. O fato do Brasil entrar na Iniciativa Internacional de Informações sobre a biodiversidade é auspicioso, pois é o país de maior biodiversidade do mundo e por ter também uma comunidade de pesquisadores grandes e muito ativa nessa área, muitos dos quais já participam e contribuem para essa iniciativa. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero fazer uma comparação muito simples para que as pessoas possam entender o que significa essa iniciativa a qual me refiro. Imagine todas as bibliotecas do mundo com livros escritos em diferentes línguas, com diferentes formatos e conteúdos. Se quiséssemos ter acesso a todos os livros do mundo para consulta, estudos, leituras, formulação de políticas culturais, editoriais, seria necessário descrever o que cada livro contém, com informações básicas sobre a publicação e o tipo de conteúdo. Criar uma forma de descrever, que são os metadados, as informações sobre os dados que identificam os livros. Isso já foi feito até certo ponto com as fichas catalográficas que todos os livros do mundo contêm. Notem como foi importante fazer isso para organizar cada biblioteca e para permitir que as bibliotecas conversem entre si ou que pesquisadores possam saber qual é o acervo das bibliotecas do país ou de grupo de países. Por outro lado, informatizar os acervos das bibliotecas e colocá-los em uma rede de computadores que permitissem a todos acesso e consultas. Essa rede teria de lidar com as diferenças de programas de computador em que foram escritos os próprios livros e os catálogos sobre os acervos de cada biblioteca. Um esforço monumental de desenvolvimento de informática. O que estamos tratando aqui com a iniciativa internacional de informação sobre a biodiversidade, em termos comparativos, é deixar os livros onde estão e permitir, com ferramentas da informática, que as informações sobre biodiversidade, todas elas, sejam acessadas localmente ou por pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Isso realmente é uma coisa fantástica, é um avanço enorme, especialmente para o Brasil, que tem como um dos seus maiores desafios da fronteira do conhecimento desenvolver a indústria de biotecnologia, a indústria de nanotecnologia, saber utilizar de forma inteligente, de forma racional, toda a sua biodiversidade para a promoção de um novo tipo de desenvolvimento. Tenho dito, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que esse é um dos nossos grandes desafios da agenda pós-Código Florestal. Como fazer com que o Brasil continue sendo um grande produtor de alimentos e de agroenergia, garantindo índices cada vez maiores de produtividade, mas também garantindo sustentabilidade na sua produção agrícola. Por isso, é fundamental investir em inovação tecnológica. Nos nossos debates durante o Código Florestal, ficou muito claro que a forma mais inteligente, mais barata, mais racional de preservar os nossos biomas e, portanto, preservar a nossa biodiversidade é investindo em inovação tecnológica. Nos últimos anos, nos últimos 30 anos, nós aumentamos a nossa área plantada em 48, 45% do nosso território plantado, mas aumentamos a nossa produção agrícola em 268%. E conhecemos muito pouco da nossa biodiversidade. Apenas no Cerrado brasileiro, nós temos algo em torno de 12 mil espécies de plantas, das quais 4.400 plantas são plantas endógenas, são plantas que só existem no bioma cerrado e são plantas adaptadas a milhões de anos, a grandes períodos de estiagem, a grandes períodos de mudança a grandes mudanças de temperatura e, portanto, nos genes dessas plantas adaptadas ao bioma cerrado, pode estar a sustentabilidade da nossa agricultura no ambiente futuro, no ambiente de mudanças climáticas e de aquecimento global. Portanto, conhecer a nossa biodiversidade, utilizá-la inteligentemente, tem uma série de utilizações, enormes utilizações na produção de alimentos funcionais, do desenvolvimento da nutracêutica, na criação de novos fármacos, de fitoterápicos, enfim, diversas utilizações que podem garantir o desenvolvimento de uma nova economia, de uma economia verde, de uma economia sustentável, garantindo a produção de riqueza para o país e garantindo também a repartição dos benefícios para as diversas populações brasileiras, especialmente as populações tradicionais, aquelas representadas pelas populações indígenas, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas, que são populações que tradicionalmente vem preservando a biodiversidade brasileira. Quero registrar também,
senhor presidente, que... senhor senador, se me permite só uma...
Com muita alegria, senhor presidente.
É só para comunicar ao plenário e à Vossa Excelência a presença nas nossas galerias dos alunos de ensino médio da Escola São Francisco, aqui de São Sebastião do Distrito Federal. Portanto, eu quero desejar boas-vindas. Vocês estão agora tendo o prazer de ouvir um senador aqui do Distrito Federal, que é o senador Rodrigo Hollenberg. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, senador.
Muito obrigado. Quero cumprimentar os amigos, alunos da Escola São Francisco, da nossa querida São Sebastião, dizer que é uma honra muito grande poder recebê-los aqui no Senado Federal, um Senado que representa a nossa federação. Temos 81 senadores, espero que vocês também visitem a Câmara dos Deputados. E quero registrar, aproveitar, senhor presidente, para dizer com muita alegria que, como secretário de Turismo do Distrito Federal, na época do governo do nosso querido senador Cristóvão Buarque, fui eu naquela ocasião que procurei o presidente Sarney, junto com o então governador Cristóvão Buarque, para propor a abertura do Senado Federal e depois também da Câmara dos Deputados, para a visitação pública aos finais de semana, para que estudantes, não apenas do Distrito Federal, mas de todo o Brasil, pudessem conhecer o Congresso Nacional e, conhecendo o trabalho do Congresso Nacional, pudessem ser defensores cada vez mais ardorosos da democracia no nosso Brasil. Portanto, é com muita alegria que saúdo os estudantes da Escola São Francisco de São Sebastião. E, para finalizar, senhor presidente, gostaria de registrar a realização de um importante evento científico que acontecerá brevemente no Distrito Federal, no dia 3 de dezembro, que é a 8ª Conferência Internacional em Ecoinformática, cujo tema será Fornecendo Informações para a Tomada de Decisões sobre a Conservação de Biodiversidade e de Recursos Naturais. Vejam a importância desse tema que estamos tratando. A comunidade acadêmica, científica mundial, buscando garantir a guarda, né, e acesso público de todas as informações sobre biodiversidade do mundo como algo estratégico. E o Distrito Federal, através da Universidade de Brasília, organizando a Conferência Internacional em Ecoinformática. E aqui gostaria de cumprimentar o professor Paulo Salles, professor da Universidade de Brasília, pós-doutor pela Universidade de Edimburgo, por também pela sua participação na organização de um evento de tal magnitude, ao mesmo tempo em que cumprimento toda a Universidade de Brasília, todos os envolvidos na Universidade de Brasília e em outras universidades, na realização desse evento aqui em Brasília, da maior importância para o Brasil e para o mundo. Era esse o registro, senhor presidente, que gostaria de fazer na manhã de hoje. Muito obrigado. Mais uma vez, saudando os estudantes de São Sebastião. Muito bom dia a todos.